O que quer dizer o pensamento do dia 7 de fevereiro, que diz: deve-se favorecer o melhor trabalhador. Deve-se favorecer o melhor trabalhador. Duas pessoas estão perguntando a mesma coisa. Quando Moria fala no melhor trabalhador, ele está se referindo àqueles que servem incondicionalmente ao plano evolutivo. Ele não está se referindo a pessoas que trabalham, simplesmente. Mas o melhor trabalhador é aquele que serve ao plano evolutivo, incondicionalmente. E Moria diz que quando nós reconhecemos um deles, não são muitos, não, são raríssimos, mas quando nós reconhecemos um deles, nós tratamos de ajudá-los em tudo. Então, se a gente descobre alguém que está a serviço do plano evolutivo, é bom ajudá-lo ao máximo em todas as coisas possíveis, não porque ele seja um privilegiado, mas porque assim ele não se ocupa de coisas que não são do plano e pode cuidar exclusivamente do plano. Porque como são muito raros, não deveriam estar ocupados com coisas que não são do plano. Então isto é que Moria quer dizer. E quando se descobre alguém ocupado do plano, nós devemos solicitá-lo o menos possível, não para não incomodar, mas para não interromper aquilo que está sendo realizado pelo plano. Agora, Moria se lembra disso, se lembra de dizer isto, porque regularmente, quem trabalha pelo plano evolutivo incondicionalmente, acumula muitas tarefas, acumula todas as tarefas que quem deveria fazer não está fazendo. Porque muitos se dispõem a servir ao plano, nascem para servir ao plano, mas na descida para a terra se esquecem disso, se ocupam de outras coisas, e quando chega na hora da tarefa eles estão muito absorvidos com tudo e não têm tempo para mais nada. Ou têm um tempo relativo. Quando o tempo da gente é relativo, quando o tempo da gente não é total e incondicional, nós não podemos receber certas tarefas. Há tarefas que só podem ser passadas para aqueles que não estão com tempo relativo. Certas tarefas só podem ser passadas para quem está incondicionalmente se ocupando do plano e de nada mais. E outras tarefas só podem ser passadas para aqueles que estão se ocupando só de um plano e que não se ocupam mais de si. Veja que são muitas tarefas e que nós nem sonhamos quantas são e quais são, porque não podem dá-las a nós. Um pouco porque não estamos incondicionalmente doados, o nosso tempo é para muitas outras coisas, e há tarefas que necessitam que a gente tenha uma concentração hierárquica. Concentração hierárquica é aquela concentração que os membros da hierarquia têm. Isto é, eles são tão concentrados na tarefa que se tornam a tarefa. Isto chama-se trabalhador concentrado. São os membros da hierarquia. Então não pode estar sendo solicitado por coisas que não sejam a tarefa do plano. Isto é que este pensamento tão curtinho está nos avisando. É curtinho porque não adianta muito está expressando isto. Mas é sempre bom ficar a semente, porque pode ser que a gente colabore com o plano desta forma. E uma pessoa está perguntando a respeito da civilização do cisne. O cisne não, essa constelação que faz parte da nossa Via Láctea. E esta civilização do cisne é uma civilização membro do Conselho de Mundos Evoluídos da Galáxia. Porque nesta nossa galáxia existe um Conselho dos Mundos Evoluídos. E a civilização de Cisne faz parte deste conselho. Como existe o Conselho Intergaláctico, que são aqueles membros desta nossa Via Láctea, que dizem respeito a contatos também com outras galáxias. Então são civilizações muito adiantadas, que nós não podemos nem conceber. Agora, essa civilização do cisne, ela representa na Via Láctea a ciência, a alta ciência. E neste momento, esta civilização está preparando planetas que possam se prestar à implantação e aos desenvolvimentos de padrões energéticos para a evolução das raças em geral. Não cuida de uma raça ou de outra, cuida de todas as raças. Então, esta civilização do cisne é a mais alta ciência que nós podemos conhecer e desenvolver. E essa ciência de cisne se reflete aqui na Terra através do aparecimento das raças humanas. Então, as raças humanas podem aparecer, podem desenvolver e podem ter uma vida evolutiva, em parte por causa do trabalho, da influência desta constelação. Na galáxia toda, o que quer que se refira à ciência, o que quer que seja energia científica, em cisne é tudo conhecido, como se tudo realmente partisse de lá. E uma pessoa está perguntando o que é a humildade e como se manifesta no ser. Humildade é um estado que surge na alma, que começa a entrever a grandeza do espírito. Quando a alma desenvolve e começa a perceber a grandeza da mônada, começa a perceber a grandeza do espírito e fica extasiada diante da grandeza da mônada, nesta alma surge aquilo que nas nossas línguas se chama de humildade. Talvez o nosso conceito de humildade não tenha nada a ver com isso, mas é daí que surge este termo. Então, humildade vem da alma. E nós só podemos conhecer a humildade, isto é, nós só podemos conhecer esta profunda reverência por aquilo que é superior, por aquilo que é o espírito. Então, quando a gente é reverente ao superior, à luz superior, surge em nós a humildade. Isto vem da alma, isto é na alma que nasce. E nós só podemos começar a conhecer esse estado de humildade aos poucos, gradualmente, é à medida que vamos fazendo um contato estável com a alma. Nós vamos buscando a nossa alma, vamos buscando esta união com a alma, e à medida que esta união vai acontecendo, nós vamos experimentando isto que se chama de humildade. E aí vamos ver que não é nada disto que as pessoas definem, que está no dicionário e que as pessoas descrevem. Porque só pode sentir humildade realmente é quem está já fazendo contato com a alma e a alma já está extasiada diante da grandeza e da luz do espírito, diante da mônada. De forma que a humildade é uma coisa muito importante, muito elevada, não? E muito básica para a evolução do nosso ser interior. Agora, aqui a Casa Luz da Colina enviou uma série de perguntas, porque a Casa Luz da Colina está encarregada de desenvolver o setor de informática, de desenvolver a oficina mecânica, para que Figueira vá se liberando de certas tarefas, para Figueira poder cuidar daquilo que é a sua tarefa. Então, a Casa Luz da Colina está muito empenhada em ir assumindo e desenvolvendo esses setores que, desde o início, funcionam em Figueira. Então, da Casa Luz da Colina estão perguntando como deve ser a nossa relação com as máquinas. E também está perguntando, no caso dos veículos, automóveis, ônibus, tratores, caminhões, como devem ser os cuidados com eles? De uma certa maneira, eles prestam um serviço. E a terceira pergunta que eles estão nos colocando, os devas parecem presentes e as máquinas parecem ter uma certa vida. Como é isso? Eles, os devas, trabalham para a manifestação e para a manutenção dessas máquinas e desses veículos? Bem, a nossa relação com as máquinas, seja qual for, todas as máquinas em geral, deveriam ser a mais cuidadosa possível. Deviam ser uma relação muito cuidadosa e um trato muito cuidadoso, porque há um fato misterioso atrás das máquinas. As máquinas não funcionam só mecanicamente, como a gente pensa. Há um fato misterioso no funcionamento das máquinas. Tanto assim que, se nós começamos a lidar com uma máquina, ela se habitua conosco. E se uma outra pessoa vai lidar com aquela máquina, ela pode até quebrar. Vocês já notaram isto? Por mais cuidado que a outra pessoa tenha com a máquina, ela pode quebrar. Só porque trocou de pessoa. Então veja que aí tem uma coisa misteriosa que nós, mecanicamente, não podemos imaginar o que seja. E quando nós estamos diante de uma máquina e vamos trabalhar com ela, nós deveríamos assumir aquela máquina aos nossos cuidados e não lidar com aquela máquina, abandonar e vir pegar quando precisa, enfim, como normalmente se faz com esses objetos tão misteriosos. Mas aí alguém deveria assumir a máquina com a qual ele está trabalhando. Então, numa verdadeira civilização, quem lida com as máquinas devia ser o guardião da máquina com a qual ele trabalha, com a qual ele lida. É porque nós vivemos uma vida muito pouco civilizada, é que na nossa civilização todo mundo pega qualquer máquina. Então, aqui existe já um erro inicial de contato com as máquinas. Mas sempre que nós pudermos, sempre que tivermos a possibilidade de ter um guardião para cada máquina e não misturarmos as energias que lidam com as máquinas, isto significa não só a saúde das máquinas, mas também o desenvolvimento que existe ali oculto e que nós não temos ideia do que seja. Então deveria sempre haver um responsável pelas máquinas. Existe uma força na força total, porque a força é uma coisa só, a força universal é uma só. Mas existe um tipo de força que apoia a nossa expressão no mundo concreto. Isto é uma força especial. E esta força, que é chamada de força básica, ela atua de forma inconsciente para nós todos. E o seu mecanismo de lidar com as coisas não é perceptível para nós. E estas forças básicas, que não são muito reconhecíveis, porque a gente não as distingue dentro da força total, ela influencia o ritmo do funcionamento dos nossos corpos e também das máquinas. Como se o nosso corpo fosse também uma máquina, num certo sentido. E aquilo que o nosso corpo tem de máquina é o mesmo tipo de força que lida com ele que lida com as máquinas. Nós não temos a sensibilidade de perceber que uma máquina deve estar conosco. Mas a máquina tem. A máquina pode nos ensinar alguma coisa. E nós teríamos que mudar o nosso comportamento, a nossa relação e o nosso modo de tratar uma máquina. Quando o nosso contato com a alma começa a surgir, aí nós vamos nos liberando desta força básica. Aí esta força básica começa a se retirar um pouco dos nossos corpos e o nosso corpo começa a ser conduzido por uma força mais sutil, por uma força superior. Mas enquanto nós não temos contato com a alma, a força básica que lida com o nosso corpo é a mesma que lida com as máquinas. A neutralidade precisa estar muito instalada em nós. A neutralidade, a impessoalidade, precisa já estar muito instalada em nós para que as forças básicas do nosso corpo e da nossa matéria vá sendo substituída por forças superiores. E as forças básicas nossas vão sendo elevadas e vão sendo sublimadas, são postas fora. Então existe no nosso corpo um processo de evolução das forças. É a única diferença. E na máquina não há esse processo de evolução da força, porque a máquina não pode levar esta força para um outro grau. A máquina não tem esta possibilidade. Nós temos. De forma que a força básica é a mesma em princípio, só que no nosso corpo ela é elevada e ela vai se transformando em forças mais sutis, e na máquina não. Então nós teríamos que, na máquina, para mantê-la sempre em saúde, para mantê-la sempre bem, nós teríamos que realmente saber tratá-la. Porque aquelas forças que estão ali só contam com o nosso tratamento para elas poderem ir se elevando. Então você está lidando com uma máquina, está tratando com uma máquina, você pode ter mil razões para fazer isto. Mas na realidade, você está ali lidando com uma força que, se você não lidar com ela, ela não pode se erguer. Ela tem que ficar na máquina. Então essa é a nossa contribuição à máquina. E essa é a nossa contribuição nesse mundo de forças. Então, alguém que assumiu, que aqui a Casa Luz da Colina pergunta a respeito dos veículos, dos automóveis, dos carros, dos tratores. Então, quem assume um veículo deste, se já tem consciência, porque pode não ter consciência, a maioria não tem a mínima consciência dessas coisas. Então, quem assume um veículo deste, um trator, um carro, uma máquina, quem assume isto deve se tornar responsável pelo veículo. Isto seria uma sociedade organizada. Sabemos que não é assim. Tem máquinas que passam até de mão em mão o tempo todo. Mas precisa que aí haja uma noção de responsabilidade que o homem ainda não desenvolveu. Porque ele não tem responsabilidade sequer com seus semelhantes. Como é que se pode exigir que ele tenha uma responsabilidade adequada para com uma máquina que não responde visivelmente? Agora, pergunta a Casa Luz da Colina se os devas estão presentes neste processo. Não só os devas estão presentes, mas quando uma máquina é importante para o progresso humano, quando uma máquina é importante para a evolução e para o serviço humano, um deva pode se encarregar dela. Eu não sei se vocês leram um livro da Dorothy MacLean, que é aquela sensitiva de Findor. E lá, ela, como tinha relação com os devas, ela começou a entrar em contato com o deva de certas máquinas, para poder transmitir à humanidade esta notícia. Então, cabia a ela transmitir para a humanidade que há devas encarregados das máquinas. Não há devas encarregados só das flores, das frutas. Mas, por exemplo, ela conta a história de uma tipografia, uma máquina de tipográfica. Como aquela máquina tinha um papel importante naquilo que imprimia, tinha um deva encarregado daquela máquina. Então, nós teríamos que ampliar um pouco, falando desse assunto, do nosso tratamento com as coisas e com as pessoas. E a gente vinha dizendo aqui, não, que nós teríamos que tratar os animais como gente e teríamos que tratar os seres humanos como almas. A propósito dessa pergunta sobre as máquinas, nós podemos ampliar este assunto. Então teríamos que tratar as máquinas como seres. Precisa um certo trabalho na consciência para chegar a fazer isto. Uma coisa que aparentemente não responde, uma coisa que é inanimada segundo esses conceitos daqui da Terra. Então, nós teríamos que tratar as máquinas como seres. E quem trata uma máquina como um ser, termina até colocando um nome naquela máquina. Então, por onde Dorothy andava, as máquinas tinham nome. Eu não me lembro como era o nome da tipografia, mas todas elas tinham nome. Porque se trata de tratar as máquinas como seres. Se trata de tratar os animais não só como seres, como gente. E tratar as pessoas não só como gente, mas como almas. Então aqui vai uma escala de aprendizagem. E a Casa Luz da Colina, na sua vida diária, na sua lida com as coisas da vida, com a matéria, com as coisas materiais, Casa Luz da Colina pode eventualmente ficar imbuída desta tarefa, não é? De tratar as máquinas como seres, de tratar os animais como gente e de tratar as pessoas como almas. E assim a Casa Luz da Colina fica com uma possibilidade de começar a criar ali uma civilização. Uma civilização um pouquinho mais avançada, um pouquinho mais avançada. Porque se nós não tratamos dessas coisas simples, a civilização não chega nem a conceber coisas de outros níveis. A outra pergunta que eles estão fazendo depois dessas das máquinas é a seguinte. Por que os colaboradores que vêm à Figueira e à Casa Luz da Colina devem evitar a utilização de seus computadores particulares e devem evitar de acionar a internet? A proposta, quando se vem à Figueira, é de nós nos concentrarmos na vivência de Figueira e não de chegarmos aqui em Figueira e daqui de dentro tratarmos das nossas coisas particulares, tratarmos das nossas coisas pessoais, etc. Porque senão não fazemos realmente a experiência de Figueira. Então, se nós trazemos para Figueira os nossos computadores, as nossas máquinas, ficamos lidando com eles aqui, é o mesmo que você continuar a ligação, o fio magnético com aquelas máquinas, que são todas muito sensíveis. Esses computadores, essas máquinas eletrônicas, isso é muito sensível. E isto traz aqui para dentro e traz para a sua ação aqui dentro o ritmo que você tem lá fora. Você não apaga isso do seu computador. O seu computador tem a vibração da sua vida lá fora. Um computador tem a vibração daquilo que você faz nele. Trazer as máquinas aqui para dentro de Figueira seria uma coisa bastante misturada do ponto de vista da energia. Agora, quanto à internet, nem se fala, porque vocês sabem o que é isso, não? E ficar lidando com isto aqui é só se a gente não pode fazer de outra maneira. Mas sendo facultativo, é melhor nem tocar nisto aqui. E aí a Casa Luz da Colina diz que agora precisa passar para outro assunto. E tem outras perguntas. E diz o seguinte: quem são as carmelitas? Bem, as carmelitas ou os carmelitas são uma ordem religiosa cristã. E esta ordem deve buscar uma experiência espiritual diretamente com Deus. E para que ela centre toda a sua busca em Deus, ela é muito centrada na oração. É uma ordem que foi criada em função da oração. Porque através da oração se buscava a experiência com Deus, se buscava a experiência divina. Nós estamos falando Deus, para que a gente se entenda. Mas na ordem carmelita se diz Jesus, como se Jesus fosse o intermediário para nós chegarmos em Deus. Então isto é a razão da existência das carmelitas. É orar e estar buscando esta experiência de Deus, porém através deste mestre, ascensionado. A estrutura da ordem e aquilo que a ordem ensina é suficiente para nós fazermos a experiência de Deus. Aqui que está a grandeza da ordem. Na ordem não falta coisa alguma para alguém chegar à experiência de Deus. E isto Teresa de Ávila e São João da Cruz perceberam nitidamente. E aqui a Casa Luz da Colina pergunta também qual foi a tarefa de Santa Teresa de Ávila. Então, a sua tarefa básica, nós não conhecemos porque essas coisas são muito íntimas, são coisas da mônada, ou são coisas da alma, e que não são reveladas. Mesmo que um místico daquela grandeza diga o que ele veio fazer, ele não pode dizer muito. Quase tudo ele tem que não dizer, senão não seria um grande místico. Então, a tarefa que ela veio fazer e que ela declarou ou que se viu que estava cumprindo era ajudar as pessoas, inspirar as pessoas, avisar as pessoas, não? Que elas podiam chegar à experiência de Deus, que elas podiam chegar ao êxtase divino. E ela realizou isto, ela chegou a isso, demonstrou que se pode chegar. Essa é a tarefa dela, que ela cumpriu. Agora, no passar este ensinamento, ela teve muito cuidado de começar a nos ensinar, a nos passar um processo discursivo, um processo filosófico, baseado nas escrituras sagradas, não? E no princípio do caminho, ela se ocupou de doutrina e depois mudou para um trabalho contemplativo. Isto é, ela fez a tarefa completa, cumpriu a tarefa completa. Ela ensinou, passou, lembrou, repetiu tudo aquilo que era a doutrina daquele tempo de união com Deus e passou depois para o trabalho contemplativo, passou depois para o trabalho prático de união com Deus e se viu que ela estava unida com Deus. Então o trabalho foi completo. Isto se completou tanto que a tarefa dela, o trabalho dela, o serviço dela, depois de encarnada assim, transcendeu a Terra, transcendeu o trabalho planetário. E hoje, embora esta grande energia continue ajudando a Terra em certos setores, no centro planetário de Mirnajá, embora ela continue ajudando a Terra e trabalhando pela Terra, o seu serviço já transcendeu a Terra. E a notícia que nós temos é que ela cuida também de um planeta a 500 anos-luz de distância daqui. Então, é uma grande entidade. Hoje é uma grande entidade. Agora, o que nos deixou muito claro e nos repete muito claramente com a sua influência, com a sua presença em Mirnajá, até certo ponto, é o esquecimento de si. O esquecimento de si, a persistência na direção da meta superior, porque para nós termos uma meta superior, nós precisamos ser especialmente persistentes. Você não sai dessas metas humanas, você não vai além dessas metas comuns de todas as pessoas, se não tiver uma persistência muito especial. E essa persistência em direção à meta superior fica muito clara, tanto na obra de Teresa quanto na obra de João da Cruz. Agora, qual é a forma atual de contato com a energia da contemplação e do serviço? Pergunta a Casa Luz da Colina. Então, esse esquecimento de si é básico e fundamental. Enquanto você estiver fazendo estas coisas, pensando em si, isto é humano. Isto é um ótimo caminho humano. Mas o caminho da contemplação, o caminho do trabalho superior e do serviço superior, seria algo que acontece quando nós esquecemos de nós. Enquanto nós estamos no meio, nós estamos trabalhando, estamos servindo, estamos ajudando, estamos fazendo tudo de bom e que é muito necessário. Mas o serviço superior, o trabalho superior, só começa a vibrar quando você esqueceu de você, no trabalho, no serviço. E quando você é persistente na meta espiritual, nem sempre na meta limitada do trabalho, mas na meta espiritual em si, porque isto dignifica a meta do trabalho. Então, um trabalho tem uma meta aqui no mundo, e se você está persistindo na sua meta superior, você traz para a meta daquele trabalho outras vibrações. E aí aquele trabalho começa a influir em outros planos. Então, o trabalho e o serviço na Casa Luz da Colina não seria para ser uma coisa social apenas, mas seria uma coisa com uma tal vibração para que o trabalho que é feito mudasse de plano, mudasse de nível. E todas as metas naturais e materiais da Casa Luz da Colina iriam se ampliando, iriam transmigrando para metas interiores, para metas internas. Mas para isso precisa que haja realmente um grupo esquecido de si, não é? E um grupo que esteja decidido a ir em direção a uma meta superior de vida, que nós não sabemos qual é, não sabemos como é, porque nesta terra não existe ainda, mas aquela casa deve ter a semente de uma meta superior, deve ter a semente de uma vida superior. E quem está lá deve estar buscando em si essa meta, deve ter em si essa meta. Agora, isto é um trabalho que vai por graus, que vai por estágios, que vai por níveis, e que à medida que vão chegando, que vão se aproximando os seres que têm esta meta superior na sua vida, aí é que a Casa Luz da Colina vai sendo transformada, transmutada e vai entrando em outros níveis, em outros planos de serviço. Se nós temos uma intenção de nos aperfeiçoar, se nós temos uma intenção de nos elevar, surge daí um tipo de serenidade que é muito diferente daquela serenidade na qual a gente pode entrar facilmente. Essa serenidade espiritual, é daquele que não tem dúvida que a prioridade dele é se aperfeiçoar espiritualmente. Ele não tem dúvida disso. Ele sabe que a função dele, a tarefa dele, a vida dele, a presença dele na vida, não, é para se aperfeiçoar espiritualmente. Quem tem isso bem claro em si, emana uma serenidade. É diferente de uma pessoa serena, porque qualquer um pode estar sereno. Mas esta serenidade é daquele que realmente não se move um momento, não se distrai nem um momento de estar trabalhando pela sua meta superior. Você vê as horas do dia que nós passamos falando mal dos outros, comentando a vida dos outros, vendo o que não é da nossa conta, e daí por diante, como podemos estar serenos? E a serenidade é o próprio céu estrelado daquela Casa Luz da Colina. Lá na Casa Luz da Colina, não se precisaria estar olhando para o céu, para ver céu estrelado. Lá, a serenidade que deve envolver aquilo, aquilo seria o universo daquela casa. Essa serenidade. Isso só vem se as pessoas estão decididas a isto e se elas sabem que elas estão na vida para isto, não? Então é uma casa que tem muito a evoluir. É uma casa que tem muito a ser trabalhada e quem está coligado com esta casa e ao mesmo tempo está coligado com o seu ser interior encontra o valor desta casa e compreende aonde está como estado de consciência. Mas o ponto de partida é que nessa rede de serviço, nessas tarefas, que a casa tem bastante, porque é uma casa de serviço também, então, que ali a prioridade de todos seja esta meta superior, esta meta de vida superior. E aí, claro, que as metas normais da casa, as metas do trabalho, as metas mundanas da casa, não? Vão se completar e vão acontecer muito naturalmente e com muita simplicidade, com muita simplicidade. E se há algo a atualizar, perguntam, sobre Michuk. Michuk seria esta energia que manifestou Santa Teresa de Ávila há 500 anos. Isto hoje transcendeu a Terra. Vimos já que transcendeu a Terra. E hoje é uma hierarquia no sistema cósmico de comunicações. Diz respeito às comunicações, mas não comunicações como nós entendemos isto. Diz respeito ao sistema de espelhos do cosmos. E é uma encarregada, não? De um espelho ativo aqui na superfície do planeta, que é aqui em Mirnajá. E nesta época esse seu trabalho está ligado a Mirnajá. E como está na Terra também para ver a questão dos espelhos, aproveita que já está aqui, não? E participa também da operação resgate. Como aqui há necessidade de resgate, ela também participa da operação resgate. E na operação resgate atua com Antuak, que é outro conhecido nosso, também de Mirnajá. A irradiação de Michuk significa amor-sabedoria, de forma que a presença desta entidade ou a presença desta consciência nos estimula no amor-sabedoria. Amor-sabedoria é um amor completo, é a energia do amor completa, não é só o amor, é o amor-sabedoria. E é isto que ela fica irradiando o tempo todo. Quando passou pela Terra, treinou contemplação, e agora esta qualidade da contemplação, transmitida para o plano cósmico, transferida para a vida interior, não? Significa esta irradiação simples e permanente desse amor. E estimula a humanidade a realizá-lo. Então, como Santa Teresa nos estimulava de muitas maneiras, doutrinariamente, a nos ligarmos com Jesus, a nos ligarmos com Deus, etc. Isto agora é uma estimulação no sentido de nós percebermos este amor cuja essência nós temos dentro de nós, irradiando para que a gente reconheça isto e para que a gente desenvolva isto. Isto parece que é o seu trabalho na Terra agora. E uma pessoa está perguntando o que é que devemos passar às crianças neste momento? O que é que nós devemos passar para estas crianças? Porque aqui no trabalho nós temos o grupo Sementes, não? E uma pessoa está perguntando o que é que eles devem estar aprendendo. Essa nossa civilização nos leva a crer que a vida humana tem pouco valor. Tanto assim que faz parte da civilização o serviço militar. Serviço militar obrigatório. O que quer dizer isto? Você tem que ficar inculcado que a vida humana não tem valor. Porque militar para quê? Para matar, se precisar, não é? Bom, então, a vida humana não tem o valor que realmente tem. E as crianças teriam que não ser educadas assim. As crianças teriam que reconhecer, desde pequena, o valor do indivíduo. Mas não o valor do indivíduo isolado, para que elas se tornem egoístas, para que elas se tornem prepotentes, como as crianças podem se tornar. Mas que ela encontre os seus valores individuais, né? E que ao mesmo tempo elas se sintam parte da humanidade. Precisa muito cuidado para dar às crianças esta ideia, esta impressão, esta mensagem de que a humanidade é una, de que nós todos somos um único ser, de que o ser humano é um só. Enfim, as crianças deveriam crescer com esta impressão bem marcada da humanidade una, da humanidade ser una. Mas ao mesmo tempo que eles tenham um enorme valor dentro desta unidade, que eles tenham um enorme valor dentro desta humanidade. Bem, o serviço militar leva a crer que a vida humana tem pouco valor, porque se ensina a matar, se ensina a tirar, se ensina a lutar, se ensina tudo isto. Então é o oposto do que se deve fazer com os seres. E o sistema econômico de hoje nos leva a crer que os pobres e os que não produzem são estorvos. Então se deixa os pobres morrerem, se deixa os pobres à míngua. Esta é a nossa civilização. E as crianças teriam que não crescer desta forma. Nós teríamos que ajudar que isto não chegasse a entrar nas crianças. Porque isto é a vida normal. Isto a vida normal traz naturalmente. Que a vida tem pouco valor, que a vida de um indivíduo tem pouco valor, se mata bandido, se... Enfim, vocês sabem, estão vendo o que se passa. Se faz guerras, etc. E que o ser, quando deixa de produzir, não é? O ser, quando é pobre, quando não produz, são estorvos. São coisas que a gente deve tratar como coisas sociais, como caridade, essas coisas, mas não são realmente incluídos no geral. As crianças não deviam ser contaminadas por essas duas tendências básicas da civilização onde elas nasceram. E isto é tão sutil que muitos de nós não percebem que receberam uma educação segundo a qual a vida individual não tem importância. Nós não percebemos isto, mas isso está incrustado na educação terrestre. Como está incrustado na educação terrestre a coisa da pessoa não produzir, da pessoa não ser útil, como eles dizem. Então, isso não deveria entrar nas crianças. Todo o resto é secundário. Estas são coisas muito básicas. E aí vai se poder trabalhar aquilo que é o egoísmo pessoal. Porque todos são egoístas. Porque todos têm um ego em formação. Não são só crianças, todos naturalmente são egoístas. Porque o ego vai se manifestando, o ego vai aparecendo, o ego vai trabalhando, o ego vai servindo. O ego tem uma função. Mas viver como ego quer dizer ser egoísta. Então é preciso que a criança tenha essas duas coisas desmentidas na consciência dele, isto é, que a vida humana tem muito valor e que ele não está sozinho, mesmo como indivíduo, que ele faz parte de uma coisa, ele faz parte de um todo. Todas as pessoas são uma coisa só com ele. Isto as crianças tinham que ter muito claro. E mesmo que elas não possam ter muito claro muito cedo, mas isto vai ficando junto delas. Isto vai encontrando aquilo que elas têm lá dentro e vão crescendo adolescentes positivos. Vão crescendo e vão ser outros tipos de adultos. Agora, quando é possível comentar com a criança o quadro geral, como está, desde que ela já tenha a base dela. Então, se ela já tem a base que ela é um indivíduo valioso, importantíssimo para a vida do todo, mas que ele é um com todos os outros, se ela já tem esta base na sua psicologia, aí nós podemos começar a mostrar para ela o quadro geral. Podemos mostrar para ela os defeitos, os erros desta civilização, de tudo aquilo que está em volta delas, para que ela possa ter o impulso de colaborar para que isto seja diferente. Agora, ela não vai salvar o mundo, mas ela vai ser diferente. E ela sendo diferente, ela está cumprindo o seu papel de um ser novo, de um ser semente, de um ser que está aqui para ser outra coisa e não ser como todo mundo foi até agora. Bem, sempre que aparece competição entre as crianças, nós teremos que ajudar a dissolver. Teremos que dissolver e, ao mesmo tempo que se ajuda para que a competição não se estabeleça, não precisa fazer comparação nem ensinar as crianças a competirem, coisa que faz parte da educação normal, não é? A competição. Então, seria preciso que esse espírito competitivo entre elas não surgisse, não fortalecesse, se é um grupo de crianças, né? E ao mesmo tempo que cada uma delas fosse estimulada a apresentar a sua realização individual. Agora, a realização individual de alguém não quer dizer competição com o outro. A realização individual de uma criança não tem que ser comparada com a individual de outra criança, isto não tem comparação. Cada um tem a sua realização individual. E aí precisaria estar incondicionalmente doado a essas crianças, precisaria ter muita paciência, porque muitas coisas dependem do desenvolvimento do corpo físico. Muitas coisas dependem do desenvolvimento do cérebro, enfim, muitas coisas dependem de um desenvolvimento que é o tempo, este tempo material, este tempo que nós temos aqui na matéria, que vai levar a isto. Então precisa muita paciência, porque nós não estamos como diante de um adulto que já tem muita coisa formada, mas a criança tem tudo em formação, tudo aquilo que é externo em formação. E sempre que a gente puder, não, estar apresentando para a criança relação grupal, relação de grupos, a criança ter que se adaptar a estar com outros, a estar com os outros, a estar em grupos, isto é muito importante.